Então vai, gente. Um, dois, três. Aê! Danilaço, como é que tá, meu irmão?
Tô bem, você, Rafa.
Porra, obrigado. Obrigado de novo. De último minuto, né, cara? Eu falei, bicho, preciso de um parceiro pro podcast de hoje. Você, pô, tô dentro, então vamos.
Ainda bem que eu moro perto da academia aqui, né, cara?
Pois é, correu aí na hora do almoço, né, pra fazer.
É, eu treinei agora 3 quarteirões aqui de carro rapidinho, já tô em casa.
Que top. Ó, a gente vai tocar o programa na segunda normal, tá? A gente vai falar do UFC agora. É, teve Bellator, teve o One FC também no meio da semana.
E... É, eu vi só a principal do moleque lá da ATT.
Isso, o Adriano, né? Também, eu só vi aquela. E aí a gente... Ah, eu vi o Ed Álvares também. E aí a gente fala do UFC da semana que vem. O massa é que lutou o Vettori esse fim de semana
e
vai lutar o Gastelum semana que vem.
É, a gente tava no treino na Kings agora, o Vettori veio, porque a gente tem uma tradição na academia lá, na Kings, que, claro que às vezes não é possível, porque você luta muito longe e tal, mas quando a gente luta aqui em Vegas ou em qualquer estado americano, normalmente o UFC envia a gente para casa no dia seguinte, né? Uhum. É o prático, claro que você pode mudar isso, mas a maioria das vezes é assim. E aí a gente passa na academia, no treino das 10 horas, ou no fim do treino, ou no começo do treino, para falar com a galera, que todo top, mundo ajudou, cara. Todo mundo.
Isso é massa.
E o Marvin acabou de chegar na academia ali, 11 e pouco, a hora que terminou o treino da gente, que o Alvin tava lá e tal, porque o check-in do UFC é amanhã, né? O check-in da Fight Week.
Uhum. E dá um puta vibe legal pra galera que tá lutando, que tá treinando, né? Tipo, o cara volta lá.
É irado, ganha. Irado.
Se perde,
principalmente
volta
os moleques que estão. Desculpa, eu não ouvi.
Se perde, vai também?
Vai, a gente sempre vai, cara.
Volta lá pra tipo, high five, um abraço, né?
O mestre é o primeiro a falar isso. O mestre é o primeiro a falar que não importa o que aconteça, né? E é legal que no tatame tem muita gente, a maioria das pessoas do tatame, né? Dos profissionais. São atletas de eventos grandes, Bellator, UFC, One, enfim. Mas existem aqueles que estão no LFA, como todos os outros que estão nos grandes já estiveram. LFA, outros eventos aí americanos e tal. E, putz, só acho isso irado, os caras verem. O Marvin tá pra disputar o cinturão, pois né? É. O Marvin é um cara que tá na cabeça aí.
Na boca do gol, né?
O Verdun tava no tatame, eu tava ali, tava todo mundo ali. É bem uma união bem legal.
Cara. Legal pra caramba isso é legal demais. Cara, eu tinha falado, a gente tinha conversado entre off, né? E a gente fala, né? Porque você treinava lá em São Paulo com o Demian, com o teu pessoal todo lá. E o treino lá é muito bom. Uhum. Mas eu acho que a vibe, o grupo de treinar, não que os atletas de lá, eu vou tomar muito cuidado para não ser injusto falando isso, porque não quero que a galera fale assim, o treino lá é ruim, os caras não são tão bons. Não é isso, não. Cara. É a vibe de ter, tipo, um Marvin Vettori lutando, um Kevin Gastelum. Aquela porra, assim, tipo, no topo do mundo ali, tá ligado? E você treinando com os caras e tal. Isso é demais, cara. Isso é demais. Porque é um grupo seleto pra caralho de cara que é uma... Tipo, é que nem eu falo dos treinos lá da American Top Team, cara. Tipo, não dá pra ser ruim. Né?
Não tem como. O material humano é muito bom. Exatamente. Você tem muita variedade boa.
Exatamente.
Né? É, o que acontece para mim, vou falar assim do meu peso, né? O que acontece é o seguinte, lá no Brasil, na academia do meu irmão Demian, né? Eu tenho uma puta de estrutura. Eu tenho uma estrutura de treino, estrutura de trabalho.
Maravilhoso. E a estrutura da academia também é maravilhoso lá.
Sim, você sabe, você conhece.
Pô, primeiro mundo.
Tanto na antiga academia como nessa.
Uhum.
Né? Não deixa a desejar assim, de estrutura para treinar. Essa academia nova do Demian é maravilhosa, assim, em questão de business é muito melhor que a outra. Mas questão de estrutura profissional de treino, são duas academias excelentes para qualquer profissional que procura estrutura de treino, lugar onde você pega seu carro, sua mala, vai pro treino, galera, bate-papo, tudo isso faz parte do trabalho, né, do nosso trabalho.
Uhum.
Então eu sinto saudade, da Academia do Brasil, porque meus amigos, assim, raiz do MMA estão todos lá.
Cresceu em São Paulo também, né, cara? Você da área ali, tá outra parada, né?
Eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo, e aí eu sinto saudade ali da academia, do Demian, do Edu, do Maurício, quando tá fazendo o camp com a gente em São Paulo, que são como se fossem irmãos para mim, né? São pessoas que são muito próximas e de várias outras pessoas de lá, né?
Uhum.
Eu sinto saudade do Corey, que tô tentando ver se ele vem essa semana aqui treinar o Wrestling comigo um pouquinho.
Ah, que top, cara!
A cor é foda. E, enfim. Então, assim, em termos de estrutura, o Brasil, para mim, é a mesma coisa que aqui, até melhor, às vezes, em termos de estrutura. Né? E, só que o lance do meu peso, cara, realmente, eu não tava tendo muitos parceiros de treino no Brasil, sim, né, para fazer sparring, variedade, porque cada luta é uma luta, você precisa de características diferentes, exato, de adversário, e a gente não encontrava isso lá no meu peso. Né? Nos, exatamente, outros pesos mais leves, principalmente do 7.7 para baixo, 8.4 também, mas 7.7 principalmente para baixo, a galera tinha muito material humano e tem lá no Brasil. Sim. No peso, no light heavyweight 205, 93 quilos, e no peso pesado, a galera não tem, entendeu? Tinha alguns parceiros e é difícil, porque às vezes o cara não pode. Enfim.
E mesmo então, assim, né, cara, se tiver pouca gente, vamos supor, ah, eu tenho 5 caras lá que eu treino bem pra caramba, a tendência do ser humano, né, cara, é ir acomodando, né, tipo, você já conhece aquele cara, então você já, ah, tipo, eu sei que se eu fizer uma finta e for no single leg, eu pego ele, você vai fazer aquilo, entendeu? E aí acaba perdendo aquela função de treino, porque treino você tem que ser duro, se você levar um atraso, melhor ainda, né, cara, porque
é lógico,
volta
lógico
no dia seguinte pra crescer, pra, como é que chama?
Então, o que você falou, o intercâmbio entre nós, parceiros da Kings, que são inúmeros, é grande. Por exemplo, o Marvin, quando eu tava fazendo de canhoto com o Marvin Sparring, né, eu treinava meu treino normal pra minha luta, mas o Marvin ia lutar com o Darren Till, eu ficava de canhoto. E a gente treinou várias vezes assim, várias durante o camp. O Marvin trouxe os parceiros canhotos, mas ele chegou para mim e falou, você pode fazer de canhoto? Eu falei, claro, cara, fizemos de canhoto e tal. Como o Marvin me ajudou muito na minha última luta, viajou comigo para Las Vegas, estava lá comigo, que na mais, última, né, luta, cara, minha, né, que me ajudou, porque ele é softball, ele é canhoto, e me ajudou. Então, aí quando mudou pro Holloway, né, o adversário... Uh-huh. Eu virei de destro de novo e treinei com ele, fiz o último sparring com ele na semana, fiz o trabalho de solo e ele foi pra fazer o que ele fez. A luta é luta, é luta, é difícil, o cara é duro, o cara tem umas reações diferentes.
Sim.
E só que o que eu pra não fugir do assunto, o que eu quero dizer assim, a gente tem esse intercâmbio, né? Agora, por exemplo, nós fizemos um treino, tava eu, o Fabrício, o Kelvin, o Giga, o Michael, tava todo mundo junto ali, uma galera, sabe, treinando, né, fazendo um treinão, entendeu? E aí depois chegou o Marvin, já deu um pitaco no treino, e aí começa a galera a falar, o mestre coordenando tudo. Então, esse lance do material humano faz muita diferença nesse nível de competição.
Verdade. O pessoal todo no topo, né, cara? Todo mundo se... Eu falo isso, cara, que tem 3, 4, 5 caras no topo do mundo treinando ali no mesmo tatame, todo mundo cresce um pouquinho junto, né, cara? Não tem jeito, né? E a camaradagem, né, cara? Você faz uma parada, aí, porra, você pega o Kelvin Gastelum, né, cara? Que caralho, né? Aí o cara chega e fala assim, ô, irmão, em vez de fazer assim, faz assim, ó. Então, cara, isso daí é uma experiência única, né? Tipo, isso é muito foda.
Exatamente. Exatamente. Ó, isso.
Eu vou passar pelos resultados do card inteiro e aí a gente comenta as lutas do card principal. O comenta é bem básico, tá? Nada muito, muito profundo, não. Pode dar até uma de Minota, fala assim, casca grossíssima. Primeira luta da noite, Impa Kasanganai vence com... Ih, cadê? Ele não diz como? Ah, tá aqui, achei. É que eu tô olhando pelo site do UFC, normalmente eu olho pelo Google, mas eu queria olhar no UFC por causa do próximo card. Então, a primeira luta, Impa Kasanganai vence Sasha Palatnikov por submission no segundo round. Uhum. Aí a gente vai pra Da-Un Jung, ou acho que é Jung Da-Un, ganha decision contra William Knight.
Esse é meu peso, essa luta eu vi.
Você assistiu?
Assisti porque... Esse William Knight, ele lutou na mesma noite que eu, uhum, em Abu Dhabi, quando eu estreiei no UFC, ele também estreou, porque se eu não me engano ele veio do Contender, posso estar falando besteira, mas ele era novo também.
Entendi.
É um wrestler, é um dos poucos wrestlers da categoria aí.
É meio que um cara que vai, de repente, cruzar teu caminho ali, né?
É, eu assisti o coreano, ele já tá um pouquinho mais avançado, ele já lutou com alguns adversários meus, inclusive o russo que eu estreiei, ele lutou com o Mike Rodrigues também. E é um cara duríssimo, coreano. E eu até achei estranha essa luta, porque o moleque, se eu não me engano, o Knight, a segunda luta dele no UFC, o coreano já tem... Enfim, eu achava que o coreano já ia galgar alguma coisa maior, enfim, eu não sei o que aconteceu, se alguém machucou, a gente não sabe. Mas achei até meio esquisito nesse card os dois se enfrentarem aí. E luta boa pro coreano, na real, né?
Foi uma
luta
boa pra ele, cara. Né?
É, eu achei que era na hora que eu vi o casamento da luta, falei, os caras deram uma luta boa pro coreano. E o Knight, um cara duro também, bom de wrestling, ganhou a luta de um, se eu não me engano, o moleque é croata, não sei se ele vive nos Estados Unidos, mas eu lembro que era um croata, moleque duríssimo também, ele ganhou lá em Abu Dhabi. Acho que ele lutou uma depois que a minha, cara. Ou duas depois que a minha. Eu lembro que eu assisti o vestiário ainda a luta antes de dar a entrevista, aqueles negócios, depois de dar a entrevista e tal. Então é uma coisa bem que ficou na
Entendi.
minha cabeça. Eu sempre tô vendo luta dos meus. Eu só vejo luta meio assim do meu peso ou dos meus amigos,
É,
sabe?
faz sentido, né, cara? Faz sentido. Aí a gente vai para Luiz Saldanha, que vence por decisão o Jordan Griffin. Jack Shore vence por decisão dividida o Hunter Azur. Aí uma luta, a única luta de peso pesado que teve no card, que foi o Jorgan de Castro contra o Jerry Zdan. O Jerry nocauteou o Jorgan.
Eu vi.
Nocautaço, né, cara, no primeiro
É.
round.
Alguém ia nocautear alguém ali, né?
É, porra, pesado. Se os caras resolver trocar porrada,
E o jeito dos dois lutarem, o jeito
Verdade.
dos dois lutarem é, enfim.
Exatamente, exatamente. Aí a gente tem John McDash, vence por decisão dividida Inácio Barra Mondes. Matheus Gamrot vence por nocaute no segundo round o Scott Holtzman. Aí o veteranaço Jim Miller perdeu na decisão para o Joe Solecki. É foda, é meio triste de ver, né, cara? Porque vai faltando aquele pouquinho pro cara, assim, né, cara? O Jim Miller é muito duro, mas ele apanhou muito também naquela luta ali, cara. Foi bem.
É, eu vi alguns pedaços aí. E os caras meio que anularam o jogo dele, né? Nas últimas vezes aí.
É,
O
então.
jogo, ele tem um jogo de grappling bom,
Ele
inclusive.
tem, cara, ele tem, mas é aquela. Acho que é aquela porra, o cara não se atualiza, não evolui, fica sempre com os mesmos trejeitos, né, cara? Eu acho que isso faz muita diferença para esses veteranaços, assim, o jogo dos caras tá meio manjado já, né? E
É,
ele.
o MMA, cara, assim, na minha opinião, né, pelo que eu acompanho aí todo esse tempo, estando dentro do business aí, do game, né, você não pode parar de evoluir, cara. Você para de evoluir e tá no holofote do evento grande, os caras estão te estudando o tempo inteiro, o cara vai lutar
Exatamente.
com você, ele vai te estudar, assim como eu tô estudando meu adversário,
Exatamente.
como eu tô estudando os caras da categoria, a gente acabou de comentar aí, eu conheço e tal, então tem que estar evoluindo, senão você parou. Não quer dizer que você parou, vai perder, não é isso. Mas você tá dando uma chance, né?
Vai passando, né? Porque a galera tá te olhando. Uma coisa que você falou naquela. A gente fez uma resenha ao vivo com o Demian, lembra?
Lembro, lógico, cara. Inesquecível, porra, foi muito bom.
E uma coisa que você falou que me marcou muito é você falar que você assiste a luta do cara que você vai lutar. Você vê vídeo do cara, acho que todo dia.
É.
Aí você fala, porque quando chegar a luta, eu tô vendo ali na minha frente um cara que eu já vi todo dia pelos últimos 2 meses, entendeu? Outra
É
vez. Eu
isso
falei,
mesmo, cara.
cara, é muito. O fator psicológico disso faz uma puta
É,
diferença,
para
né?
mim faz diferença. Eu tenho amigos que não gostam, enfim, né? Mas eu prefiro, porque eu fiz isso sempre nas minhas lutas, sempre funcionou no fator psicológico de nada ser uma novidade. Eu sempre gosto de chegar nos lugares e não ter novidades, é o meu jeito, né? Claro que eu sempre tenho alguma novidade e eu vou lidar da melhor forma possível, sou
Claro.
treinado para isso. Mas eu gosto de minimizar os
Quanto
riscos.
menos surpresa, melhor, né?
É, então eu assisto demais, eu vejo mesmo, principalmente as quatro, três últimas lutas, nos últimos 2 anos do cara, que é como ele vai se apresentar, entendeu? É o mais próximo do que ele vai se
Sim.
apresentar, e eu acabo vendo, eu vejo a maioria das lutas, mas eu acabo vendo essas daí muito mais vezes. E faz diferença para mim, cara. Para mim faz bastante diferença.
Eu concordo, eu achei muito massa a parte psicológica dessa parada. Aí a gente entra no card principal, tem a volta do Mike Perry contra Daniel Rodrigues. Cara,
O Perry acabou tomando muita mão, né? Muito soco, né?
mas ele tava estranho, cara,
Tava,
parecia um
tava.
amador lutando, cara. Essa movimentação todo durão, todo esquisito, cara. Não consigo entender. Ele nunca foi
Eu
um
acho que
cara.
o Perry lutou na mesma noite que eu lutei com o Mike Rodrigues. E ele perdeu também, se eu não me engano, né?
Então, ele tá, acho que três derrotas. Se eu não me engano, tá vindo de três derrotas. Quer ver? Eu vou abrir aqui,
Eu não, acabei que não vi aquela luta. Essa eu vi um pouquinho mais. Ele realmente estava meio estranho mesmo. Ele teve aquela mudança de treinadores e tal, apesar de ter vencido a luta após ter a mudança, depois disso começou, eu não sei, é complicado você falar, né?
Ele,
não
tá nos ele... quer ver? É, exatamente, 3 derrotas, cara. Ele vem de uma... Ele perde do Vicente Luque, aí ele ganha do Neil lá, que foi aquela primeira luta dele depois da briga com os técnicos, que ele leva a namorada no corner, né? Aí ele perde pro Mickey Gall, ele perde pro Tim Means e ele perde agora pro Rodrigues. Eu acho que não só a falta de evolução, mas como o retrocesso na técnica dele tá sendo...
É, ele tava estranho mesmo.
Tá sendo...
Eu não vi a luta inteira, eu vi alguns pedaços, mas ele tava estranho, porque o UFC foi no horário inglês, né?
É.
E aí me enrolei no sábado, porque eu
tava
fazendo
3 horas da tarde, palavras. Tipo, meio-dia aí, né, cara? Tipo, passando luta.
Acho que o Marvin lutou era... 2 horas?
É, deve ser, porque é finzinho de tarde, né? Finzinho de tarde.
É, enfim, finzinho de tarde. Eu sei que eu me enrolei bastante nos horários, então eu acabei vendo a do cara do meu peso, eu vi, e acabei vendo inteiras as lutas, né? E acabei vendo a luta do Marvin, lógico, né? Inteira.
Aí, mas é isso, cara, ele vai ter que... Ele até pôs um tweet, eu tinha separado para falar na hora das notícias aqui, quer ver? Ele fala, ele fez um tweet dizendo, eu costumava ser great, né? Que é tipo, eu costumava ser muito bom, ou ser ótimo, não sei o que aconteceu. E esse cara vai ter que arrumar um time, cara. Ele não vai conseguir voar solo, assim, do jeito que ele tá querendo.
Complicado, né? Ninguém faz isso.
Eu conheci ele na Flórida, cara. Uns 2, 3 dias seguidos a gente se encontrou lá, fui fazer umas aulas lá na academia, na Fusion, porque eu tenho uma casa ali perto. E o cara, gente boa, cara, troca ideia, dá risada, gente fina, tá ligado? Ele tinha acabado de voltar de um camp que ele tinha feito na Jackson's, e aí ele deu um discurso pra galera, tipo, falou, eu não quero que vocês achem que eu fui treinar lá porque o treino aqui é ruim, o treino aqui é muito bom, eu só precisava de dar uma diversificada. Tipo, meio líder da galera, assim, porque era um cara em super ascensão, tá ligado?
Uhum.
Mas ele parece ser um cara muito difícil, né? De conviver, de lidar.
Parece.
É a impressão que deixa, né?
É.
Bom, aí a gente vai pra luta da. O Mike Perry perde na decisão pro Daniel Rodrigues. Aí tem a luta da Mackenzie Dern, cara. Venceu a Nina Ansaroff, que agora é Nina Nunes, por finalização no primeiro round. Cara, deu show a Mackenzie, né, cara? A Mackenzie
entrou de zebra, você viu? Eu vi um pedaço assim, vi o finalzinho ali. Mackenzie dispensa comentários no chão,
pois
né?
Pois é.
Principalmente ali no feminino, ali, eu acho que ela tem essa grande vantagem dela. E eu achei, assim, fisicamente ela um pouquinho mais forte.
É.
Né? Eu reparei que ela estava treinando aqui, não sei se em Honey e tal, com o Rogerião, que é um excelente preparador físico.
Rogério, né? Camões, né?
Isso, eu reparei que ele estava por aqui. Acabei que não encontramos nada, mas a última vez que eu encontrei o Rogério foi num voo, quando o Anderson ia lutar. E eu tava vindo do México, e aí a gente se encontrou no Texas para pegar o voo para cá, e aí troquei bastante ideia com ele sobre preparação física, tava o Feijão junto também, a gente acabou conversando bastante coisa, sempre fico aprendendo, né, ouvindo, que os caras têm bem mais experiência, né, preparação física é uma coisa que eu gosto, assim, de encaixar algumas coisas, falo com o meu preparador sempre, falou, e se a gente fizer isso, será que para mim não funciona? Porque eu sou meio... peculiar na preparação física, assim. Eu não,
você é meio nerdão, né, cara? Você gosta de dar uma estudada, de fazer umas paradas diferentes, né?
Gosta,
legal, é bom isso, cara, é muito bom.
É. E aí eu aprendi bastante aquele dia com o Rogério, assim. Eu achei um cara que, pô, dispensa comentários na preparação física, até o Dr. Felipe Pereira, que é quem cuida da gente, que cuida de mim, dos atletas do Edu e outras pessoas que eu acabei apresentando também e também conhece o doutor. O doutor gosta muito do trampo dele também, do trabalho dele. Então eu acho um cara que eu acabo aprendendo sempre, sabe?
É.
E eu reparei que a Mackenzie, eu acho que estava fazendo um treinamento com ele, alguma coisa assim, não sei qual o período, mas eu vi fotos e vídeos aí. Então eu notei que ela estava um pouquinho mais confiante fisicamente.
É, e a Nina estava com 1 ano e meio sem lutar, né, cara? Teve filho e tal. É difícil a volta, né, cara? É complicado, né?
Acho que é.
Tem que ver, a Mackenzie tava levando vantagem, né? Você vê que ela fez o game plan dela direitinho, que foi, vou trocar porrada até ter a oportunidade de botar no chão para ficar com a vantagem clara, mas ali naquela luta eu acho que a Mackenzie tava levando vantagem em pé também, né?
E esse lance da volta, né? esse lance da volta que você falou, tá pegando barulho no meu microfone
não,
aí?
Não, tá bom. Tá tranquilo.
Não, porque tem um jardineiro, perdão, tem um jardineiro aqui no condomínio causando, cara.
Meu irmão, vida na América é isso. O cara chega aqui, já tem jardineiro, já tá aí, porra, vivendo the American Dream.
Ah, então, cara, esse lance de ficar um tempo sem lutar, por exemplo, eu não sei nem se a gente comentou isso, mas eu já falei em outras entrevistas. Antes de eu lutar com o Russo na estreia do UFC em setembro do ano passado, dia 16 de setembro...
Um tempão sem lutar, né?
Eu tava 2 anos sem lutar.
É.
Por causa de lesão, luta que caiu... Eu tava 2 anos e alguma coisa sem lutar.
E né? Acho que a gente falou disso no podcast que a gente fez. Que você...
Eu acho que sim.
Você ia acabar fazendo tipo, você chegou naquela parada de tipo, porra, fudeu, não tem onde lutar, não tem luta. É. E aí apareceu uma chance no Contender, acho que você ia fazer o Contender, e eu falei, caralho, o Contender é uma bosta, né, cara?
E isso, eu...
Uma bosta eu sim, porque o Contender é tipo aquele último tiro, né, cara? Que se, não é só ir lá e ganhar, você tem que ir lá e ganhar de duplo carpado...
Foda, porra, é
muito
foda,
cara. Muito foda.
Duplo twist. Eu ia lutar no Chotô rapidinho. Só...
Hã? Não é isso, não. O duplo twist carpado lá da menina.
Tem que ir lá e fazer bonito, né?
É, pra caralho.
Cara, eu ia lutar no Chotô. Aí o Mick ligou pro Edu, me ofereceu a chance no Contender. Aí o Dedé foi super gente boa, amigão nosso, me tirou do Chotô. Eu assinei com o Contender lá com o UFC. Você assina com o UFC e assina o bout do Contender, né? Fiz a assinatura, assinei. Né? Um mês depois caiu tudo, porque veio a pandemia. Nossa. Isso ano passado. Né? Em 2019 eu tive uma lesão na mão, que eu operei a mão e não lutei. Aí a minha última luta tinha sido em 2018. Cinturão de um evento que é o Gladiator de Curitiba. Consegui a vitória, tal, foi uma ótima luta. E, enfim, e depois aconteceu tudo isso. E aí eles remarcaram o Contender, cancelaram de novo, tudo por causa do Covid, por causa de visto.
Aham.
Até eu chegar onde eu fui, né? Tô resumindo. Até eu chegar onde eu fui na estreia do UFC, 16 de setembro, que eu peguei short notice 8 dias antes da luta.
Acabou dando sorte, né, cara? Tipo, porque era pra você lutar o Contender, acabaram falando, tipo, ó, pô, já que você tá no pool aí, vem, né?
É, eu fui pro México, e no México treinando com uns amigos, vim pra Kings, que o mestre falou, vem pra cá, que eu acho que é mais fácil os caras resolverem o problema aqui, porque os caras estavam meio que na devência, né?
Uhum.
E aí o Verdun pressionando, o Messi pressionando, o Maurício pressionando, todo mundo pressionando os caras, falou, pô, você engana, agora tem que resolver aquela coisa, né, dos bastidores, claro. E aconteceu tudo isso. Então, voltando a falar da esposa da Amanda aí, é Nina, né?
Nina.
É difícil voltar depois de bastante tempo. É. Aí eu fiz aquela luta com o Russo, e a gente acaba lendo os comentários da galera depois, né, coisa que eu não faço mais. Nossa, que merda, nossa, como é que esse cara quer se criar nesse peso, meu Deus, e as pessoas não sabem que a gente,
exatamente.
Não tô assim fazendo, chorando as pitangas aqui, eu tô explicando que às vezes você pega a luta short notice, às vezes você teve uma lesão, às vezes, então assim, eu fiz uma luta onde eu seguramente ia ganhar.
Tem um outro cara bom pra caralho do teu lado e você fez o que teve que fazer, porra, pra ganhar.
Porra. E o cara vinha de derrota com a corda no pescoço, cara duro, Russo, campeão do M1 lá, global.
Exatamente.
Eu falei, cara, eu vou fazer o meu que eu faço melhor pra ganhar a luta.
Exatamente.
E pronto. E quando eu vi que eu não ia pegar aquele cara que eu tava atacando a sinalização, ele nem roncava, ele um cara difícil, estranho, de reações diferentes do Sambo, eu preferi ficar ali ganhando a luta.
Tá certo, cara. Exatamente. Então, e a gente tem uma péssima mania de não... A gente, eu falo porque eu me incluo nisso, porque eu me pego fazendo a mesma coisa, eu só não faço em público mais, né? Porque a gente gosta de criticar primeiro e para depois parar e analisar, né? Se tiver qualquer coisa para fazer, a gente fala, nossa, que bosta! Aí para e fala assim, não, bom, é porque, entendeu? E a galera meio que não se segura, né, cara? Os caras vão lá e falam, nossa, que ridículo! Cara, tá no UFC, como é ridículo!
Exato! Eu tava agora no final do treino ali na Kings e o Benio pediu a palavra, que o mestre tava falando, aí falou o Marvin, aí o Benio pediu a palavra, sabe? Pediu a palavra para falar, e ele falou exatamente, falou, cara, eu tava lendo os comentários, os últimos comentários, então não deixe ninguém falar de você na sua cabeça, assim, porque ninguém sabe o que a gente passa para treinar, para estar lá, para... Então, assim, e o Benny, você sabe, é um cara...
Cara, que, cara, nossa...
Cara, pra falar mal do Benny...
Cara, meu, o cara tem que ser um filho da puta, né, pra falar mal do cara.
É, então, e aí eu falei, caralho, o Benny é um cara que, puta, bom pra caralho, luta, treina, se dedica, ajuda os outros. E aqui, e entre esse comentário, por que eu tô comentando sobre isso? Porque no final do treino ele falou isso, né, uma das palavras de motivação e tal, o mestre às vezes pede pra gente cada um falar o que quer... E isso se encaixa exatamente no que nós estamos conversando aqui agora. Ele falou, cara, não deixe ninguém falar do seu trabalho, ninguém de fora.
Exato.
Porque não são seus treinadores, amigos de treino que convivem com você ali. Porque aquilo que nós falamos agora aí sobre a menina que estava um ano e pouco, engravidou, teve o filho, voltou. Ela acabou de pegar a Mackenzie, que vinha de vitória.
No topo do voo, a quarta vitória seguida da Mackenzie, né, cara? A galera esquece. Então, é tipo, pô, é foda, foda.
Então é complicado.
E ela é boa, cara. Ela entrou como favorita ainda. Olha, olha a pica que a mulher tem, cara. Porque chega de favorita contra a Mackenzie, não é pra qualquer um, não. É,
não. Você
falou do Darius. Eu gravei com ele semana passada. Vai pro ar depois de amanhã. Vai quarta-feira, vai o Benil Darius. Quinta-feira, o Rômulo Barral. Sexta-feira, o Felipe Pena, Preguiça.
Quem, sexta-feira?
O Preguiça, o Felipe Pena.
Ah, sim, o Preguiça.
Porque acabou que juntou, entendeu? Tipo, o Benil falou de um camp que ele fez lá no Rômulo, aí eu quis falar com o Rômulo sobre isso. E
a gente treinou junto lá.
Everyday porrada, eu sei, pô. E aí eu gravei com o Rômulo e aí a gente acaba o podcast falando do Preguiça pra caralho. E aí eu falei pro Preguiça, eu falei, bicho, agora você vai ter que vir pra gente encerrar essa semana nesse... No,
não, tipo, Preguiça é sinistro, né?
Cara? Cara, vai ser demais.
Então, eu não conheço o Preguiça pessoalmente, a gente nunca.
Vai conhecer com certeza, porque já ele baixa por ali, tá sempre ali com o Romo.
É, eu sou fã dele pelo trampo dele no grappling, né? No jiu-jitsu, enfim. Gosto muito, que eu sou. Gosto muito de grappling, né, coloco muito no meu jogo. E o Rominho, não sei nem o que falar, porque o Rômulo é foda.
Né,
o Rômulo, cada rola que eu tenho com ele é uma guerra, o cara é muito sinistro. Muito sinistro. Sabe muito. O treino dele de quarta-feira de manhã pra gente ali do MMA, onde tem vários atletas, inclusive Benny, Marvin, Verdun, eu, todos os atletas do UFC ali, do Bellator, enfim. É um treinaço, tem muita gente ali da Greco também, do wrestling, os caras da Armênia ali, tem uma colônia armênia gigante lá em Ensino, lá onde ele tem academia. E, porra, treinão.
Cara duro pra caramba, né? Cara duro pra caramba. Ó, só pra gente acabar esse card aqui, ó. San Alvin perde mais uma de submission pro Julian Marques.
É, ele apanhou muito antes de perder muito, submission. Cara. Submission ali foi só a gota d'água.
É, exatamente.
Ele tomou muita mão na grade, o cara achou vai e vem ali nele. E ele lutou de 8-4, né? Porque ele fez umas lutas de 9-3, agora parece que desceu para 8-4 de novo.
Sim, ele foi de médio, né? Ele... Aquela submission ali, acho que foi até meio que uma gentileza do cara para parar de bater nele, porque a luta tava ganha já, né? O cara podia terminar na porrada, escolheu dar um mata-leãozinho ali, só para tipo, ó, vamos...
Meio que uns gana-gala ali.
Esgana-gala.
Não, foi isso mesmo, porque ali o cara já tava semi-nocauteado.
Exatamente.
Nocautear o São Alves não é tarefa fácil, cara, é um cara duro, que aguenta muito a mão. Por isso que ele joga daquele jeito esquisito ali na grade.
Uhum.
Então é uma tarefa meio complicada, na real.
Verdade.
E o cara, você vê, que é um cara pegador, fez o vai e vem, bateu o consciente, mexendo a cabeça e tal. Um cara duro, esse cara aí do 8-4.
Exatamente.
E ele, na verdade, ele foi inteligente. Né? Ao invés de ficar dando soco,
acaba com a luta, né? Esse
cara ressurge da cinza.
É, né? Exato. Cara, o San Alvi tá... com uma, duas, três, quatro, cinco derrotas e um empate. Das últimas... uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... das últimas oito lutas, ele tem duas vitórias, cinco derrotas e um empate. Tá complicado, cara. Eu não acho que a gente vê o San Alves de volta no UFC, não. Cinco derrotas,
na verdade, seguido,
aquele sorriso dele segurou bastante.
Ele é um funcionário do evento, né?
É.
Ele pega qualquer luta, ele luta com qualquer um, por isso que eu acho que isso... Ele
parece um cara gente boa pra caralho, né, cara?
Por isso que isso mantém ele muito no evento, sabe?
Mas, ó, ele em 2018, a última vitória dele foi em janeiro de 2018. Aí ele em 2018, ele perde pro Antônio, ele perde pro Minotauro, Antônio Rogério Nogueira, aí ele perde pro Jim Crute, Kitson Abreu, Ryan Spann, o chinês lá, o Daun Jung,
uhum,
e o Julian Marques agora. Com o Daun Jung, ele acabou, empatou. empatou a luta, deu split draw, alguma coisa assim.
É, eu vi essa luta, foi bem parelha, mas agora eu não tô me lembrando assim, acho que foi empate, foi o juiz que deram empate mesmo, né?
É isso, exato, foi pelos juízes, pelos juízes. Aí, cara, teve o Come Event que eu não tava ligado, porque eu não... Depois que eu comecei a fazer o podcast, eu parei de ouvir podcast, canalzinho de YouTube, essas coisas, porque influencia o que você fala, o que você pensa, tá ligado? Então eu acompanho notícia e evito ouvir opinião dos outros para não me influenciar. Porra, adorava assistir o Chael Sonnen falando, tanto que, mas eu me peguei falando do mesmo ponto de vista, porque, porra, faz sentido, cara, inteligentíssimo, o cara fala bem, não sei o quê, o cara bota uma curva ali que você fala, caralho, não tinha pensado nisso. Aí eu me peguei falando as coisas do cara, entendeu? Tipo, não, eu não queria isso. Aí eu parei de ver. E tinha um hype foda em cima desse Sodiq Youssef e do Arnold Allen, a luta e não sei o quê, que eu achei uma luta bem minha boca, pra falar a verdade, viu? O Arnold vence na decisão, é uma luta boa, mas não acho que fez jus ao hype que os caras estavam. Nossa, esse cara aí é o próximo. Os caras estavam no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, e a molecada falando, o fulano, o ciclano, o beltrano, botou esse cara na lista do tipo, presta atenção, assim. Eu falei, cara, não tô sabendo, não. E aí a gente vai pra luta principal, que é o Marvin.
Essa que você comentou agora foi o Comene, do inglês
com o nigeriano. Arnold Allen contra o Sodiq Youssef, isso.
É, os dois estavam invictos, né?
Uhum.
E não, o inglês é habilidoso.
No UFC, né? O inglês
é habilidoso.
Os dois invictos no UFC, né? O Arnold tem 17-1 e o Sodiq 17-2 agora, né? Ele tava com
11, no UFC, 11, no UFC,
11-1, é. Então os caras vêm com hype, mas o eu achei... Fala, desculpa.
Não, o inglês é habilidoso, é um cara que é oriundo do grappling, eu já tinha ouvido falar dele. E o nigeriano parece que, pelo que eu vi ali da luta, que eu vi uns pedaços da luta que eu tava esperando a do Marv, então acabei vendo... Pedaço não, acabei vendo os dois últimos, ou o último... Ele estava respeitando muito a mão do nigeriano. O nigeriano devia pegar, entendeu? Ele estava sentindo que era... E pressiona a luta. Luta é luta, é complicado, cara.
Foda,
eu acho que ele lutou bem, cara. Eu acho que ele levou bem a luta. Bom, tentou botar pra baixo ali, enfim. É. Mas ele surpreendeu com os jabs. Ele tem uns jabs muito bons.
É. Cara, mas aí num card que tem Jim Miller, Mike Perry, Mackenzie, Nina, San Alves, você botar uma luta dessa de co-main event, eu acho que é querer forçar um pouco demais, sabe?
Sabe o que eu achei? Eu achei que os caras talvez colocaram porque os caras estavam invicto no evento. Dois prospectos aí para os tops. Então eu acho que por esse raciocínio...
É, mas acaba meio que dando uma queimada nos caras. Porque a luta foi boa, não me entenda mal. Mas foi do jeito que os caras acharam que ia ser? Provavelmente não, né? Porque senão não seria o coming event, entendeu? É, você bota uma Mackenzie e Nina num coming event desse, porra, eu tô falando muito mais, inclusive, da luta. Cara, aí a gente vem na luta do Marvin, que aceita o Kevin Holland de último minuto. Estilão mais ou menos parecido com o Darren Till, um cara mais trocador e tal. De repente, uma luta até melhor. Vamos analisar assim no fato da gente ter visto o que aconteceu com o Derek Brunson, né, cara? Dá até mais uma... Ah, então tá bom, não vai ser tão duro no chão. O problema é chegar
e você ver como o Marvin no chão, ganhou, né?
Exato. Bateu o recorde de takedown, né, cara? Tipo... E a galera tá meio assim, tipo... Ah, mas... Porra, ganhando assim... Eu falei, bicho, ganhou do jeito que tem que ganhar, cara. Vai escolher trocar porrada com o cara e correr risco pra quê?
Lógico.
Né? E você viu, cara, a mão do cara é foda. O Kevin Holland é rápido, cara.
É rápido, e quando você joga na distância com ele, tem 2,05 metros de envergadura.
É.
A envergadura dele é mais alta que eu. Eu tenho 1,98m.
1,98m de altura, né?
Ele tem 2,05 metros de envergadura.
Cara.
Então, assim, é um cara que você olha ele na foto, você vê que a mão dele vem no joelho.
É.
Quando ele tá com os braços pra baixo. Então, é um cara, o John Jones também tem envergadura assim. Só que o John Jones é um 9, agora pesado, né? Um cara bem mais alto que o Holland. Então fica meio menos desproporcional. No caso, o Holland é desproporcional mesmo, entendeu? Conversei muito com o Marvin sobre isso. Nós fizemos um treino técnico, nós fizemos sparring na quarta-feira, antes da Fight Week. Sparringzão, o bicho pegou lá e tal. E fizemos um treino técnico na sexta-feira de manhã, voltado para o controle de solo, né? Juntos ali, porque esse é o meu jogo. E o Marvin é um cara que treina muito comigo e também gosta de fazer esse jogo, mas tem outras características ali. E por isso que ele até levou o Rominho, porque esse controle de solo foi muito treinado no Rominho, também pro Darren Till. E eu falei, Marvin, cara, você tá aí, você é funcionário do evento. Você ia lutar com o Darren Till, o Darren Till infelizmente se lesionou treinando, podia ter acontecido contigo, você sabe. Não, of course, bro, tal. Então você vai pegar um cara que, no meu ponto de vista, sem desmerecer ninguém, porque o Holloway veio aí, acho que 5 vitórias antes de perder pro Brunson.
Isso,
até
5 vitórias ano passado,
até o Brunson,
né?
Achar, mostrar o caminho das pedras pra galera, falar, derrubando assim, que se consegue, né, jogando da média pra curta, pra aproximar e derrubar. Isso não impede do Holland vir diferente pra próxima vez e defender mais os takedowns ali.
O que ele já tava fazendo, inclusive, né? Tipo, o primeiro round ele defendeu muito bem os takedowns, mas vai dando um desgaste, né, cara? Difícil conseguir segurar todos, né?
É, porque o Marvin ele é preparado, nós somos ali preparados para dar 10 quedas num round. Então, o cara vai defender a primeira, ele vai ter que defender a segunda, a terceira, a quarta, porque a gente tem gás para dar, porque treina isso. E o Marvin tem um gás, ele é sinistro, cara. Porra. O Marvin é um cara, até brinco assim, ele é aqueles pedreirão brasileiro, só que italiano. Pedreiro brasileiro, cai no cimentão, que os caras fortes pra caralho. Marvin é a mesma coisa, só que italiano, né? Eu falei pra ele. Aí ele, eu acho que assim, dentro das possibilidades, tempo que ambos pegaram a luta, claro que o Marvin tava no camp, mas o outro não tava tão fora, porque lutou e, enfim, ele é um cara que perde muito pouco peso, porque ele já fica muito próximo do peso. Ele, na verdade, acho que até daria o 7-7, eu não sei como recuperaria, enfim, o Holland. Então é um cara que perde muito pouco peso. Isso aí eu fiquei sabendo nos bastidores, até a galera comentou. E eu falei, Marvin, é uma luta boa pra gente pôr pra baixo e fazer o controle de solo.
Ganhar,
deu, cara, pra pegar? Deu, não deu, não deu. E foi isso que ele fez. O Holland é bom pra caralho de pé. Você não viu lá como ele joga as mãos rápidas?
Não dá, cara.
Previsível.
Pô, primeiros 30 segundos ali, você assiste aquela luta lá, aquele 1-2 dele, aqueles jabzinhos dele entrando ali, que bicho, você não consegue ver direito no replay. Você imagina o cara lutando. Falei, caralho. E
ele é bom.
Tem que fazer o que tem que fazer. Exatamente. Tem que fazer. Tudo a perder, absolutamente nada a ganhar pro Vettori numa luta dessa. Entendeu? Porque ele tem uma luta que ele vai fazer contra o Darren Till, pra a galera falando assim, tipo, o vencedor daquela luta. O que iria acontecer seria o Borrachinha e Whittaker. Quem vencesse provavelmente ia pegar a revanche contra o Adesanya. Mas na corrida do lado ali tinha o Darren Till com o Vettori. E os caras falaram: olha, de repente a luta do Borrachinha com o Whittaker é meia boca e um dos dois dá um show ali naquela luta. É facinho de pular a fila ali para entrar, entendeu? Então eu acho que a gente ainda vai ficar nessa pendência pela luta do Gastelum. Eu acho que se o Gastelum não ganhar do Itaca, cara, ninguém tira essa disputa do cinturão dele.
E o Kelvin tá bem, viu?
Porra, cara, tem que estar, né? Eu torço demais por ele, cara. Eu torço demais.
Ele tá treinando muito bem.
A gente já vai falar dessa. Então, só pra encerrar, Marvin Vettori ganhou, não vou dizer que fácil, mas tranquilo, porque não foi uma luta fácil. Quem fala que foi fácil, não foi fácil.
Não foi fácil, mas controlou todos os
controlou rounds. Controlou 100%, todos os rounds. Fez o que tinha que fazer para ganhar, ganhou bem, botou no chão, bateu. A galera falou, mas ele cansou. Ele cansou porque você tem que analisar que a luta do Derek Brunson foram... a luta dele com o Brunson não fez nada. Ele saiu inteiro da luta. Tanto que ele pegou essa daí um mês. Entendeu? Ele não consegue pegar uma luta daqui um mês depois do que ele apanhou do Vettori no fim de semana.
É.
Entendeu? Essa é a comparação que eu tô fazendo. Então, o Vettori trabalhou muito mais no chão, no ground and pound, na pressão ali, cara.
Tentou pegar no Katagatame, viu que não dá?
Voltou, muito forte, né, cara? Muito forte. Trabalhou muito. O Derek Brunson não, o Derek Brunson controlou mais, não trabalhou tanto, né? Eu acho que essa foi a diferença ali. Então é natural o cara cansar um pouco mais, porque tá lá, porra, botando pressão, cotovelada pra caramba, cara, entrou muita cotovelada. O olho do... Chegaram até o médico entrar pra ver o olho do Holland, como é que tava. Então, pô, foi um lutão. O Holland vai ter que se reinventar, cara, porque esse cara, no top 10 ali, ele não vai tirar onda mais, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir pra trás. Entendeu? Agora,
ele foi muito feliz ali na luta contra o Jacaré, né? Porque o Jacaré pôs ele pra baixo.
Já era pra ter acontecido na luta do Jacaré essa parada.
Já era. Né? O Jacaré mostrou ali que dá pra pôr ele pra baixo, pôs. E o Jacaré, ele tentou, acho que, dar um triângulo no Jacaré umas duas vezes, e depois começou a encaixar os socos de baixo pra cima, porque o Jacaré acabou dando a distância pra ele fazer as loucuras que ele faz ali. Não colou o peito com o peito. Se você reparar, o Marvin colou já o peitão nele ali. Jogava com a cabeça embaixo do queixo, controlando ali, ele ficou, já começou a afobar, já não era mais o mesmo.
Exato.
Então, isso daí foi uma coisa que a gente conversou muito também. Eu acho que, pô, eu gosto muito do jogo, eu gosto muito do Jacaré, do jogo dele e tal, e eu achava que o Jacaré ia pegar ele. Eu achava, eu falei, pô, se o Jacaré pôr pra baixo esse cara, já era, né? O cara vai acabar, vai sobrar um braço, vai sobrar alguma coisa ali, porque o Jacaré é muito bom de jiu-jitsu. Mas ele foi feliz, o cara foi feliz, o cara arriscou, fez as loucuras que ele faz ali, que a gente chama de diferentes nas criações. É muito difícil você nocautear de baixo, com as costas no chão.
Exatamente. Tipo, foi entre aspas um vacilo do Jacaré, mas eu acho que é mais mérito pro jeito diferentão do Kevin Holland do que vacilo do Jacaré, né? Tipo, o Jacaré fez uma parada ali que tecnicamente não teria acontecido nada. Mas aí o cara vem todo esquisito e acerta um soco daquele, né? Foda. Ó, aí a gente vai pro card desse fim de semana. Eu acho que dá pra gente falar. Eu vou abrir aqui pelo UFC. Ó. Eu vou falar todas as lutas, tá? Aí eu quero. Claro. Aí tem outras que eu quero falar melhor. A primeira luta da noite é Tony Gravely contra Anthony Bishak. Aí a gente vai para bantamweight feminino, Zara Forn contra Josiane Nunes, deve ser brasileiro. Josiane Nunes. Deve ser prima de segundo grau da Amanda, será? Não? Não sei, tô brincando. Não faço ideia aqui. Mas deve ser brasileiro. Josiane Nunes deve ser brasileiro.
Mas tem a bandeirinha do Brasil aí?
Não tem nada, cara. Não tem nem foto dela. Tá uma sombra escura aqui. Deve ser a estreia dela no evento e com certeza é brasileira. Vamos ver, quer ver? Vamos clicar aqui. Josiane Nunes. Não vai ter. Não tem informação. Mas tudo bem. Estamos bem assim. Estamos felizes. Peraí, que agora eu perdi a tela. Cara, eu amo tudo que o UFC faz, menos o site. O site deles é muito difícil de mexer. Eu cliquei nela pra ver quem era, saiu da porra toda. Agora sim.
Perdão.
Tá perdoado, irmão. Tá perdoado. Josiane.
Hã? Foi, aí agora eu tô te ouvindo, então ficou de longe.
Tá, Josiane Nunes, aí a próxima luta, Bartosz Fabinski, middleweight, tá? Peso médio contra Gerald Merschert. Jessica Penny contra Lupita Godinez. Alexander Romanov contra Juan Spino, peso pesado. Aí, encerrando o card preliminar, tem a Tracy Cortez contra Justine Kish, tá? Que é uma peso mosca feminino. A gente entra no card principal. Tá enxuto esse evento, né, cara? Primeira luta do card principal é o Carcassinho, Ricardo Ramos, contra o Bill Algeo.
Moleque é bom pra caramba.
Porra, sensacional, cara. Amigão meu também. Gente, porra, moleque, gente fina, cara. Luiz Pena contra Alexander Munhoz, pelos leves. Aí nos pesos médios, Abdul Kazak Al-Hassan contra Jacob Malcolm. Peso pesado, Andrei Arlovski contra Chase Sherman.
Uhum.
Aí como em evento, tem no peso leve, o Jeremy Stevens contra o Drakkar Klose. E o main event, cara, eu não. Tô super. Meu irmão, tô excitado, cara, pra assistir essa luta. Robert Whittaker contra Kevin Gastelum.
Luta boa que era pra ter acontecido na Austrália, né?
É, cara. Então, ó, falar da luta do Carcassinha. E a gente vai falar da luta do Carcassinha e do evento principal só. O Carcassinha tá vindo. Essa luta foi remarcada. Ele voou pra cá, pô, faz um mês e pouco que o moleque tá aqui, cara. Ele veio uma semana, duas antes da luta, a luta caiu. Ele ia lutar com um russo, eu não vou lembrar o nome, cara, mas porra, tá bom o russo, inclusive, ele tá pra lutar com esse cara, é a segunda ou terceira vez que cai essa luta, e aí marcaram agora contra o Bill Algeo, vamos com tudo pro Carcassinha, torcida total aqui, tá sempre nas lives que a gente fazia assistindo luta, Esse é dos nossos, Carcassinha dos nossos.
É, era gente boa, gente boa. Então vamos ficar eu encontrei ele a última vez, foi acho que em Abu Dhabi, cara. Ele... Acho que não era nem eu que tava lutando Abu Dhabi, era o Maurício.
É,
acho
ele
que...
lutou lá, deu uma vacilada, acabou sendo... O cara botou ele pra baixo e deu uma cotovelada, que ele deu uma apagadinha de um segundinho, assim, e o cara terminou no ground and pound, tá ligado? Foi foda. Mas vai voltar, né, cara? Tava super bem, vindo de um monte de vitória aí, vamos ficar na torcida pra ele. Agora, bicho, Robert Whittaker contra Kelvin Gastelum, cara. Vamos fazer um breakdown dessa luta aí. Me dá
eu suspeito, tu,
eu também. Eu acho que eu acho que é uma luta boa pro Gastelum, como eu achava que era uma luta boa pro Borrachinha. É, eu não acho... O Whittaker, não me entendo mal, porque eu não tô falando merda. Eu tô falando que o Whittaker é um cara duro, mas eu não acho que ele é o mesmo Whittaker de 3, 4 anos atrás. E aquele mesmo aquele Whittaker de 3, 4 anos atrás era mais encardido do que um super lutador, entendeu? Tipo, eu acho que ele teve oponentes que favoreceram bastante as defesas de cinturão que ele teve. É um cara que ficou muito tempo fora também, ele luta, ele se machuca, ele fica um ano sem lutar. Então eu acho que o UFC tem uma birrinha desse cara, porque ele arrastou ali um tempão sem muita ação na divisão quando ele era campeão, entendeu? Então é um cara perigoso, mas eu acho que ele favorecia o jogo pro Borrachinha e eu acho que ele favorece o jogo pro Kelvin, cara.
Cara, o Kelvin, ele... Posso falar melhor do Kelvin aí, porque a gente treina junto todos os dias. Sim. E somos amigos pessoais e tal. Eu acho que o Kelvin vem... Ele veio antes dessa vitória aí contra esse menino, numa fase ruim, né?
Sim. Mas a última derrota dele foi mais um vacilo do que... Eu falei com ele depois, a gente fez um podcast rapidinho aqui. Meu bicho, eu não vejo essa merda toda que jogaram em cima dele por causa daquela luta, tá ligado? Pra galera que treina um pouquinho, eu treino um pouquinho, bem pouquinho, jiu-jitsu, chave de calcanhar, chave de joelho, não faz nada até que faz, né? Tipo, o cara vai lá, vai pegando, vai segurando, você tá de boa, até a hora que você não tá, você vai, ih, fodeu, entendeu?
É.
E eu acho que foi mais uma parada do tipo, o cara tá ali, assim, tentando pegar, e ele tá, pô, passa por isso todo dia, 10 vezes, né? Aí ele tá ali tentando mexer, até que encaixou, cara, aí fodeu, aí tem que bater.
É, foi um vacilo e o mérito do adversário que faz bem aquela posição,
exatamente,
né? Que o Marvin depois ganhou desse cara e tal. Cara, eu acho que o Kelvin tá bem. O Kelvin fez um camp muito bom, vem treinando muito bem. É, posso falar isso com um pouquinho de propriedade, porque a gente treina junto, né? E até o Kelvin fez o último spa esses dias e, pô, tava bem. Hoje de manhã no treino tava voando e perdendo peso e treinou bem pra caramba. E amanhã viaja para Las Vegas, né? Que é do lado aqui.
Uhum.
É, eu acho que a luta é boa pro Kelvin, porque o Whittaker, assim, eu gosto do jeito do Whittaker lutar. Eu adorei com as lutas dele com o Romero, e enfim. É, eu achei ele um cara habilidoso, achei um cara assim, dentro das possibilidades, até meio. Não é completaço, mas é um cara que sabe um pouquinho de tudo. Mas o Kelvin, ele além de ser muito bom de porrada, porque treina na 15 há muito tempo, e o mestre ajudou essa evolução dele, a gente sabe dos resultados do Kelvin na porrada. O Kelvin, se você deve se lembrar, ele se destacou no TUF americano. Sim. Lá, como wrestler, que é de onde ele veio.
É, exatamente.
Entendeu?
E ele foi o cara, tipo, se tiver um underdog maior na história do TUF na final, não me mostro, porque ele foi contra o Royal Hall, né, cara? O homem ambulância, o cara no hype do mundo ali, que a galera entrou pra sintonizar. O cara tava mandando os caras pro hospital nas eliminatórias do TUF, né, cara? Aí vem o Kelvin ali, meio cheinho, assim, todo quietinho, sem falar muito, porque não era esse moleque brincalhão, sempre um cara muito introspectivo, até acanhado, diga-se assim, né? E chega pra lutar e, porra, surpreendeu todo mundo.
Eu gosto muito dele, a gente tem, as famílias são amigas e ontem a gente tava na igreja junto e tal. O Kelvin e o Royal Hall acabou ficando amigo do Kelvin, às vezes quando passa aqui treina com a gente, treinamos junto esses dias também. Cara, o Kelvin, se você ver a última luta dele contra o moleque lá, que inclusive o Marcão Maluco ganhou daquele moleque no LFA, na época o Marcão conquistou o cinturão do LFA. Se você ver a última luta do Kelvin, o Kelvin volta, já começa a voltar um pouquinho para as raízes dele. Ele troca aquela porrada, mas tem queda, o cara que é da queda tem scramble, já é diferente do que estava. Então, eu acho que a galera assim pode esperar o Kelvin para essa luta mais mix do que era antes. E isso daí é uma grande arma contra o Itaker. Eu acho que é bem possível dessas coisas acontecerem durante a luta aí, os escamos, as trocas de nível, o lance de um MMA em si, entendeu?
Aquela jeito que ele encurta a distância, que como, igual a poucos fazem, né, cara? Muito. É. Por isso que eu falo que eu acho uma luta boa, porque aquela circulada que o Itaker dá, assim, que é o estilão dele mesmo, né, cara? Vai contornando, eu não acho que funciona. Funciona bem para um cara que contorna junto com ele. O cara que entra para trocar porrada, que é tipo Borrachinha, seria na aproximação ali, né? O Gastelum, porra, aquela luta dele com a Adesanya, cara, porra. Ninguém chega no. O Adesanya de Rich ali dá o dobro de tamanho do Gastelum.
É, cara, na verdade, se você pega a luta do Marvin com o Adesanya, que foi um sprint decision, realmente ali dá para dar para os dois, na minha opinião. Né? Ali dá para dar para os dois. E deram para o Adesanya, enfim, sem entrar em polêmica e tal. Porque o Marvin é um cara, naquela época foi também, é ainda um cara mais. Pensa mais no game como um todo, assim, no sentido de, puta, aqui eu vou marcar mais ponto, aqui Sim. eu vou. Ele é mais estratégico. Uhum. Né? O Kelvin já não foi tanto e não era tanto, agora está sendo mais, resgatando isso na última luta. Para essa, pode esperar com certeza, um pouco mais técnico e pensando mais em como ganhar, qual o caminho para ganhar desse, né? Ao invés de ir lá e brigar, brigar, que era o que ele vinha fazendo, por isso que acabou caindo algumas coisas, na minha opinião, a gente já conversou sobre isso, estou te falando aqui, a gente já conversou, eu e ele. Então eu acho que ele vai estar diferente, como eu falei, mostrou na última luta, vai estar diferente, vem para lutar MMA. Então, quando você luta MMA com o Itaker, a luta muda. O Itaker sabe quem é o Kelvin, ia lutar com ele na Austrália. Então, tem todo esse jogo ao redor da luta, assim, que a galera, às vezes, né, puta, que a galera já imagina o Itaker e o Kelvin. Fala, como tá vindo o Kelvin? A galera esquece de todo o, entre aspas, o folclore exatamente, que envolve o lance, entendeu?
Exatamente. A questão é toda essa mesmo, né, cara? A galera fica naquela de como que vai vir o Kelvin, entendeu? Você tem que lembrar, o Kelvin perde pro Adesanya, luta do ano.
Né? Caiu uma porrada com o Adesanya, bicho, machucou. Você vê o cara do Adesanya?
Exatamente, aí você fala, o Vettori perdeu pro Adesanya no split decision, mas eu acho que o cara que chegou mais perto de ganhar do Adesanya foi o Kelvin, apesar de ter sido
nocauteado. Por causa do exato.
Entendeu?
Exato. É isso que eu quis dizer aquela hora, porque o Kelvin, nesse jeito dele, vai, conecta uma mão, o cara sente, conecta outro, entendeu? Então é uma coisa que... ele pode usar, mas no momento certo, né? No momento que ele criou, construiu e tal, não uma coisa meio na loucura.
Tanto que quando o Borrachinha ia lutar com a Adesanya, eu usei o Kelvin de exemplo. Eu falei, cara, na minha cabeça, eu tiro o Kelvin ali, boto o Borrachinha fazendo exatamente o que o Kelvin fez, aí o tamanho eu acho que faz um pouco de diferença, entendeu? Falei, se o Borrachinha acertar os golpes que o Kelvin acertou na Adesanya, e o Adesanya acertar os golpes que ele acertou no Kelvin, só que no Borrachinha, eu acho que o Borrachinha leva vantagem. Entendeu? Porque aí, a questão de tamanho era a única coisa que eu tinha para basear. A questão de tamanho ali, eu acho que faz a diferença. Porque se o Kelvin fosse... Falei para ele, brincando aqui, eu falei, bicho, você foi um pouquinho maior, cara. Se levava, ele deu risada. E a gente falou do Kelvin descer de peso também, né, cara? E ele falou que é uma vontade dele, que ele ia se começar a focar, ele falou que ia fazer mais uma luta, que teria sido a última, né, contra o Heinrich lá, e aí ele ia descer de peso, só que aí, porra, chegou uma oportunidade dessa, não dá pra ver.
Chegou meio do nada.
Espera mais um pouquinho, né, não tem jeito, vamos esperar e foda-se, tá certinho, cara.
Mas ele tá nessa missão mesmo, assim.
Tá certinho. Cara, eu arrisco um palpite? Eu arrisco aqui. Eu vou de Gastelum, nocaute técnico no quarto round.
Vou dar um palpite de torcedor. De brother.
De brother.
Torcedor não, brother. Não é nem de. Não como lutador. Uh-huh. Vou dar um palpite de brother. O Kevin é meu amigo. Então eu torço muito para nocautear o Itaker no primeiro round ou no segundo round, com mão de encontro, fazendo aquele lance do mix do nível de queda. A queda não é. Pô! Torço muito, entendeu?
Tá. Eu vou.
Esse é meu palpite. Se eu fosse dar um palpite.
É, eu vou de TKO no quarto. Eu acho que eles vão trocar porrada. Vai ser. Não vai ser. Não, é, quando eu falo que eu não acho que o Whittaker ganha, eu não estou desmerecendo o cara, que é um cara duro.
Não,
mas eu acho que o Kell. Eu realmente acho que o Gastelum ganha, cara, de verdade.
E... Vai da Kelvin, sim.
Vai. Porra, com certeza. Quem que vai estar no corner dele lá?
É o Corey, que é um dos manopleiros aí da Kings e fiel ao Kelvin. O treinador dele de wrestling ali, que eu esqueci o nome, cara, do gente boa pra caramba, tá. Inclusive tava com a gente na última ali, que é do Kelvin. E o mestre.
Claro.
É. E como é a luta principal, tem mais um, né? Ele pode levar quatro na luta principal. E eu realmente não sei se o Kelvin vai levar alguém, vai deixar top 3. Eu realmente não sei. A gente não falou sobre esses três que eu te falei, com certeza.
Beleza. Pô, vai ser foda. Cara, eu tô ansioso pra essa luta, cara. Tô bem ansioso pra essa luta, de verdade.
Eu também. É que eu não fico tanto ansioso pra luta assim, porque eu costumei, acho, sei lá.
Mas nem quando é amigo lutando, você não fica. Tipo.
É, eu fico mais ansioso.
Mais ansioso pra lutando. Sua luta ou pra amigo lutando?
Então, quando meu amigo vai lutar, eu fico mais ansioso do que pra minha luta.
Aham.
É, como aqui a gente tem um time muito grande, no sentido de todo mundo, toda semana alguém vai lutar,
não é novo.
Então acho que acaba acostumando. Acho que é. Eu fico ansioso só ali nos momentos da luta. Ali eu acabo ficando ansioso porque eu vejo o cara fazendo academia, eu faço aquela e dá desespero, entendeu?
Cara, de repente, a gente fala disso durante a semana. De repente a gente podia fazer uma livezinha, assistir junto essa luta, comentando, né? Tipo, trocando ideia.
Pô, se der certo. Você
aguenta? Vamos. O coração aguenta?
Não aguento, tem que ver se dá certo os horários.
A gente vê.
Mas é legal, sim, lógico.
A gente vai, eu acho massa. Porque, porra, dá pra analisar legal, a gente combina. Ó, rapidinho, só antes da gente encerrar, falar as notícias rápidas aqui. Tá rolando no Twitter a guerra do McGregor com o Dusty Poirier, né? O McGregor soltou uma previsão. Aliás, eu vou ler aqui, porque é no mínimo engraçado, cara, quer ver?
É o marketing, né, cara?
Ele solta um tweet dizendo: a previsão está feita, vou vencer a trilogia com um chute frontal no nariz no quarto round. Aí o Dustin vem e fala assim: ah, cara, que bacana essa previsão tua aí, né? Você também previu uma doação para a minha fundação e o seu pessoal parou de me responder depois da luta.
Perdão. Essa foi sensacional.
Essa foi foda. Aí ele vem dizendo o seguinte: uma doação não é uma dívida. Nós estávamos esperando os planos para onde o dinheiro iria, e eles nunca vieram. Eu faço isso com todas as minhas doações. Saber onde o dinheiro vai, linha por linha, do contrário, a oferta vai embora. Esse é o caso com muitas dessas fundações, infelizmente. Aí o Dustin revela. É, com certeza, 100% não, uma promessa não é uma dívida, né? Você ofereceu, a gente aceitou. E como eu disse, vocês pararam de responder os nossos e-mails. Aí hoje o McGregor soltou outro. Pô, cara, você tá louco? Como que você acha que eu vou mandar dinheiro, $500,000 pra você, sem você me falar pra onde vai e não sei o quê? Quer saber de uma coisa? A luta tá cancelada, você tá tentando sujar o meu nome e papapá, e aí ficou nessa. Pô, tudo que a gente faz certinho, pra ter certeza que a doação é feita corretamente, a minha generosidade é famosa. Você vai pagar com seu cérebro por essa tentativa de manchar meu nome. Seu caipira de merda. Cara, já...
É marketing.
Esquentou já, né? Exatamente.
É marketing. Os caras estão fazendo para a galera...
Para vender. Nossa. Exatamente. Eu também acho.
É claro que o cara acaba passando um pouquinho do limite, tocando em assuntos pessoais, coisas que bastidor, que às vezes, na minha opinião, não deve ser falado. Entendeu? Eu não curto essas coisas, mas cada um é cada um, os caras.
Sim,
enfim.
Sim. Eu acho
que. Eu não tocaria nesse assunto.
É, eu acho que o que eu tava falando ontem lá no grupo, inclusive, né, cara? Eu falei, cara, quando estourou isso daí, os caras, oh, o Dustin tá dizendo que o Conor não pagou a doação. Eu falei, cara, a chance dele nem saber que não foi paga a doação é imensa. Porque o Conor McGregor virou, tipo, multinacional ali de. Deve ter um escritório com 50 pessoas, processos, departamentos. Não é um cara assinando cheque e dando ali para todo mundo.
Exato.
Virou uma mega empresa, uma mega estrutura em volta do cara, entendeu?
Com certeza.
Então,
com
certeza. Enroscou, com certeza enroscou em algum processo ali e morreu.
É, algum profissional da empresa dele não gostou de como outro profissional da empresa ou da fundação do Dustin lá falou isso e acabou.
Provavelmente.
Ele nem sabe o que aconteceu.
Ah, o que vocês vão fazer? Ah, a gente vai comprar em cesta básica. Da onde? Ah, a gente vai ver aqui o melhor preço. Não, acabou. Você tá falando com uma empresa desse nível? É complicado.
Não tem sentido os caras ficarem falando isso, cara. Isso que eu não gosto. Por isso que eu nem vejo essas coisas direito. Assim, eu olho e falo, nossa, olha os caras.
E tava dando uma pilhada legal até antes, né? Tipo, o Dustin fez assim, ó, te vejo lá no centro. Aí o McGregor responde, pô, legal, se você ficar no centro mesmo, eu vou ficar feliz, porque a última luta você quis botar a luta pro chão. Porra, assim, tá ligado? Isso é uma provocação legal. Vou ganhar de você lá dentro, assim, assim, assado. Eu acho massa. Eu não gosto.
Já que eles se provocam, né, melhor provocar assim do que falar da fundação.
Exatamente, exatamente. A próxima notícia: a luta do Sage Northcutt caiu. Tá com Covid. Quem que tá com Covid? Só tá dizendo que a luta caiu porque alguém pegou o Covid. Quem que tá com Covid? Atenção, atenção. O Sage tá com Covid. Ele tá sentindo os efeitos de um Covid. Eu fiz um podcast, moleque, gente boa, cara. Tá se recuperando daquele nocaute foda que ele levou na estreia dele no o Alexander. Como é que chama, cara?
Eu esqueci também, eu tô ligado.
É não sei o que, Alexander, que é o cara pica, um brasileiro, né? Muito foda, muito foda. Quebrou 8 ossos do rosto do cara com a porrada. Foi sensacional. Aí tem uma do Vettori aqui, diz que o Vettori bateu o recorde da divisão com 11 takedowns. E agora é o recordista de takedowns na mesma luta.
Uhum.
O Kevin Holland declarou, a galera tava falando que ele tinha que comprar uma passagem pro Daguestão. De onde vem o Khabib? Do Daguestão, não é isso? Daguestão, Cazaquistão.
Eu acho que é Daguestão, alguma coisa assim.
E devia fazer um camp de 9 meses lá, ele até zoou, tirou uma foto de dentro do avião, alguma coisa assim, falou, tô indo pro Daguestão treinar. Aí ele saiu e falou, tipo, eu não vou mudar o tipo de lutador que eu sou, porque esses caras querem fazer wrestling comigo, entendeu? Querem fazer wrestling comigo.
Mas o cara luta MMA, cara.
Pois é, era isso que eu ia falar agora, tipo, ele não...
Se não vai lutar kickboxer.
Ele vai conseguir ficar ali onde ele tava, com um sucesso relativo bom ali. Eu não acho que ele sobrevive top 10, top 5 ali no UFC. Não dá, né, cara? O nível muda, né, bicho? É outra parada.
Se não evoluir no jogo agarrado.
Exatamente. Então tem a luta do Bader, que nocauteou o Machida, né? Nocauteou não, foi decision, né?
Por pontos.
Foi por pontos. Dominou o Machida. O Machida estava bem até. Acho que no primeiro round deu para dar até pro Machida, não foi?
Uhum.
E aí, segundo round, já. Eu achei o Machida meio, eu vou falar bem clichê assim, mas eu achei ele meio fora de forma, cara. Segundo round ele já demonstrou bastante cansaço, aí não sei se é idade, não sei se é Covid, o cara não consegue treinar direito também, tem um monte de coisa acontecendo que tem que...
Eu não sei como é que tá lá no treinamento dele na Flórida, tu tá treinando com o Jacaré ainda, né?
Treinando com o Jacaré, cara, mas eu não sei como é que tá, eu não vejo... Eles treinam lá naquela Fusion Excel, mas eu não tenho visto eles treinando lá, eu tenho visto eles... tirando foto e acompanhando pela garagem do Jacaré, tá ligado?
É, que ele montou uma academia em casa.
Ele montou uma academiazinha na garagem lá, então eu não sei como é que tá.
Eu não sei também.
Mas
o Glover, amigo do Fabrício.
O Glover tá lá, o Poitin tá lá, o Machida, o Rodolfo. É. Tem que ver se foi alguma coisa isolada.
É.
O Aldemar Stirling ganhou o cinturão de forma polêmica e agora vai fazer uma cirurgia no pescoço, deve ficar fora aí uns 9 meses. É o que estão...
Nossa, muito tempo, cara.
É o que estão cogitando. Aí a questão é, tipo, ele perde o cinturão, não perde, tem que tirar o cinturão desse cara.
Acho que elas vão fazer aquele interino, né?
O que é um absurdo, né, cara? Porque essa história do cinturão aí, porra, se ele tivesse ganhando a luta, tudo bem, cara, mas ele já tava, assim, do meio pro fim pra perder a luta ali. Ganhou no tapetão, né? E fica pagando de campeão. Vou escolher. Já falou de nem dar revanche pro Peter Yan. Ele tava falando de lutar com outro cara. Já, bicho, cara. Perdão.
Perdão, né? Perdão.
Ai, cara. Tá rolando a disputa também do John Jones com o UFC sobre essa luta do Francis Ngannou. O Jones está tá falando bastante disso. Ele fala que ele acha que, que a luta vai acontecer, que vão fazer a coisa certa, mas que vai ser uma tragédia se essa luta não acontecer, né? O UFC já está alinhando o Derek Lewis para uma...
porque os dois, naquela luta deles lá, ficou aquele ninguém bate, aquele negócio do medo de ser nocauteado e tal. Então é realmente uma aposta boa.
Exato.
Mas eu acho que talvez pode ser um jogo do UFC aí para
pressionar dar uma forçada, Jones, né? Fazer uma forçar a mão ali.
Eu
só,
realmente estou curioso para ver o John Jones no peso pesado. O John Jones, na minha opinião, né, um dos melhores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. O cara é muito bom.
Eu acho também.
Inclusive era do meu peso, né? Mudou. Nossa, cara. O cara é diferente, o cara é habilidoso. O Cormier, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito das quedas dele, o cara pode fazer o que o John Jones fez com o Cormier.
Exatamente.
Entendeu? É uma coisa... Ele ganhou bem do Cormier.
As duas vezes, né?
Ele ganhou bem. E deu queda, e lutou MMA, e mostrou que... Entendeu? Então, e depois que ele lutou com o Cormier, teve os lances das lutas com marreta, todos mereceram ninguém. Todo mundo muito duro, tudo top de linha lá. Com o Smith também.
Anthony Smith, ele nocauteia o Gustafsson na revanche, né? Ele empata, ele ganha decisão com o Anthony Smith, decisão dividida com o Marreta e decisão com o Dominic Reyes.
Isso. Você vê que o John Jones, depois de... Do Gustavsson pra frente, ele mudou o sistema dele, quis garantir o cinturão, se você repara. Muito técnico, muito habilidoso. É difícil fazer isso. Pôs o Gustavsson pra baixo, ali no double leg, muito bem encaixado, no meio do octógono, ganhou. Controlou a distância com o Smith, controlou ali o ímpeto do Marreta, que bate muito duro, é difícil. Marreta, enfim, você viu o que ele fez? E o Marreta realmente passou perto ali, machucou ele, tava com o Marreta. É forte pra caramba.
Pois é, maluco.
E contra o Dominic Reyes, que eu acho que é um dos melhores da categoria de boxe aí, apesar de ter tomado um nocaute lá em Abu Dhabi, no mesmo dia que eu lutei lá.
Mas ali eu acho que ele foi mais de... Eu falei já que ele sofreu do mal de Luke Rockhold ali. Lembra aquela luta do Luke com o Bisping? A cara de desmerecimento do Luke? Tipo, esse cara não tinha que estar aqui lutando, porque o Bisping...
Eu treinei com o Luke esses dias ali na academia.
O Bisping veio de último minuto, né? Era pra ser uma puta... Eu não lembro nem com quem que ele ia lutar, mas... Acho que era revanche.
Ele pagou a atitude.
Exatamente.
Né?
Eu acho que teve um pouco disso com o Dominic Reyes também, entendeu? Que ele não estava dando o valor que ele tinha que ter dado pro Błachowicz, cara.
O Błachowicz é duríssimo, né? Ele pega muito também.
Exatamente.
Então ele realmente foi um erro ali, que ele bateu e ficou e tomou a mão. Enfim, mas eu acho ele bom pra caramba, esse moleque, esse Dominic Reyes. Eu acho que ele tem luta marcada aí, não tem?
Ele tá com uma luta marcada, uma bosta de uma luta pra ele, cara, contra o Prochaska lá, que é um cara...
Prokajak, né?
Prochaska mesmo, alguma porra.
Prochaska assim. O nome dele?
É, cara.
Esse cara aí é da...
Bate duro pra caralho. República
Tcheca, não é?
É, cara, bate duro pra caralho. É um... Eu tava numa live com o Maldonado uma vez, e o Maldonado...
Eu conheço esse cara aí lá da República Tcheca, a gente tem um treinador lá, o nome dele é Ondrej, e eu treinei bastante kickbox na República Tcheca já. E esse cara também já veio pro Brasil, morou na minha casa, treinou eu e o Maurício, e eu conheci esse cara aí lá, na academia dele, tá batendo uma manoplinha e tal.
Eu tô tentando achar a luta aqui, porque parece que a luta caiu, cara. A luta caiu, remarcaram, eu não sei como é que tá agora. Eu não sei como é que tá, mas...
É luta dura pros dois ali, viu? Porque o cara da República Tcheca, ele joga muito com a guarda baixa, mexe muito a cabeça jogando golpe junto ali, o Dominic Reyes é dureza no boxe, cara.
Ele é muito bom, né, cara? Ele é muito técnico. Eu tinha o Jiří Procházka.
Procházka, é esse cara?
Jiří Procházka. O cara é uma pedreira também, cara. Eu acho que,
lógico que é.
Pegar um top contender igual o Dominic Reyes, cara, que tem duas derrotas na carreira. Uma pro John Jones e a outra disputando o cinturão vago, entendeu? Devia ter dado uma luta um pouco mais... Uma luta menos... Menos arriscada, né, cara? Porque o Prochaska tá subindo e o Reyes tá meio em declínio, vindo de duas derrotas seguidas e tal. Então eu acho que é uma luta bem
complicada na posição do Reyes ali no ranking, complicada não aceitar. Tem que
ser, mas difícil. Aí ele perde uma terceira, cara, e já fica com a corda no pescoço. O cara vai de disputar o título pra corda no pescoço em um ano, tá ligado? É uma loucura isso.
É foda, é MMA difícil.
É, muito foda, muito foda. Aí, ó, pra encerrar, o presidente do Bare Knuckle Fights já deu uma pista aí sobre um retorno da Paige VanZant para o Bare Knuckle. E há uma estreia, uma possível estreia do Wanderlei Silva, cara, no Bare Knuckle.
Só não tô sabendo, não.
Pois é. Dá uma xeretada aí, de repente, semana que vem a gente fala.
É, o Vandy, pô, gente boa, meu amigo, amigo da galera daqui, pô. Né? Eu não tô sabendo, não, cara. Ele tá lá. Os caras vão ter que pagar muito dinheiro, né?
O cara deu uma pista aí. Tava lá no MMAfighting.com a notícia.
Será?
Tá, o presidente Dave Feldman teases, né? Tipo, dá uma...
Uhum.
Um hypezinho ali para o retorno da Paige VanZant e a estreia de Wanderlei Silva.
Aí... Eu não curto muito isso aí, assim, é complicado, né, cara? Você lesiona muito nesse tipo de evento.
Nossa,
assim, cara.
Foda, né, cara? Os caras, porra, bicho. Eu também acho.
Eu
acho que pro Vandy, cara, tipo, é claramente por grana e pra alimentar o ego do Vandy ali, né, cara? Porque eu não acho que o Vandy tinha que estar provando nada mais pra trocar. O foda é o seguinte, vamos botar o Vandy pra lutar com um moleque de 20 anos, 30 anos, entendeu? E aí eu acho que fica igual a história do Anderson com o Ryan. Ele tá ali, ele tá bem. Só que ele tá 2 segundos atrás de qualquer coisa que o Ryan Hall faz. Isso faz uma diferença absurda na luta, cara. Um absurdo, entendeu? Ainda mais numa luta. Aí marcou uma luta do Valei Alves com o Ramazan Emev.
No
mesmo dia que você, dia de 26 de junho, né?
É.
E a última notícia aqui é o Sean O'Malley, que se tudo der certo, eu devo gravar com ele essa semana. Tá desafiando aí o Dominic Cruz para uma luta. Que, cara, não sei, né? Aquela história, vamos bater nas lendas, né? Porque não acho que é luta para ele. O Dominic Cruz de hoje não é. A galera quer porque o cara dominou tanto tempo, né? E fica aquela história tipo ganhar do Aldo, ganhar do Dominic Cruz. É meio que questão de honra pros caras pra...
O evento também coloca isso em jogo. Então, alimenta isso. Então é por isso que os caras também pedem isso daí, entendeu?
É verdade. É nome, né, cara? Os caras, a gente ainda vê muito nome, né, cara? O Dominic Cruz não é o mesmo cara que ele
não, era. Não é. É um cara que, inclusive, muito bom de MMA. Foi muito bom. Não sei como é que tá agora de treinamento e tal. Às vezes o cara volta e surpreende. Enfim, é um belo passo, né? Pro Sean O'Malley, porque ele fez uma luta com o Thomas e veio de uma derrota pro menino aqui.
O Tito Vera, né?
Tito Vera.
O moleque é duro, então, assim, cara. Mas eu achava que o Sean O'Malley ia ganhar. Eu não achei que... Não vou dizer que eu achava que ele ia ganhar, porque tava cedo na luta. Mas eu acho que ele perdeu porque ele se machucou. Eu não acho que ele ia apanhar do jeito que ele apanhou se ele não tivesse machucado, entendeu?
Pode ser.
Não tô dizendo que ele ganharia a luta, né? Não tô dizendo que ele ganharia a luta, porque o Tito é um cara duro. Mas...
É lógico.
Mas eu acho que a derrota daquele jeito veio por causa da lesão. Tanto que voltou, se recuperou bem com maestria até. A gente teve o Diego Lima na live aqui um dia antes da luta do Tominhas. E, cara, o Tominhas lutou bem, cara.
Tominhas lutou bem, porradeiro.
Só que não teve chance ali, não conseguiu aproximar.
É que dá a média distância para aquele moleque ali.
Porra, sinistro.
É, né? Foda, ele faz muita coisa, entendeu? Então, eu, na minha opinião...
Eu adoro quando você fala assim, na minha opinião... Perdão.
Mania, né? Opa. Eu acho que é o seguinte, É porque às vezes eu gosto de enfatizar que essa é a minha opinião, porque às vezes o cara pensa que, pô, o Danilo acha que é dono da verdade. Não, tudo é minha opinião de atleta. Claro, entendeu?
E a minha opinião, então, cara, que não sou nada, sou xereta.
Então, cara, o Aldo contra o Tito, né? Você assistiu essa luta?
Assisti.
Cara, o Aldo foi muito inteligente. O Aldo lutou pra ganhar. O Aldo montaram ali ele bateu no Tito em pé, 2 rounds.
Uhum.
E o Tito veio com tudo lá no terceiro e ele fez... Meteu o Demian Maia no Tito.
Botou ali no chão, exatamente.
Pegou as costas, mochilou. Eu acho que, por exemplo, Sean O'Malley contra Aldo. Eu não acho que é fácil pro Sean O'Malley, não.
Não acho.
Eu não acho o Sean O'Malley... O Aldo não vai dar média distância pra ele.
E vai trazer na mesa uma coisa que o moleque não experimentou ainda, que é pegar um cara experiente pra caralho, que deve saber encurtar uma distância de um jeito ali que ele não tá acostumado, que ele não pegou ainda.
Eu acho que se você luta, eu tô falando assim uma opinião de quem tá vendo de fora como atleta, nunca treinei com ele, não sei como é que é o controle dele de distância, enfim. Eu acho que se você lutou MMA contra o Sean O'Malley, a gente não viu ainda, né? Uhum. Ele pegar um cara que tá lutando MMA contra ele ali no sentido de, ó, tem queda, Opa, cara, entrar em queda, perder, voltar pegando, pegar, entrar em queda. Enfim, eu sei que não é fácil encurtar a distância, que ele se mexe, se movimenta, tem reações diferentes. Assim como o Holloway, antes de lutar com o Bruns, todo mundo falava a mesma coisa. Puta, aí vi agora, hein, que esse cara vai bater. E aí, entendeu?
Exatamente.
Então eu não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, também estou dizendo que é uma opinião do que pode acontecer e temos que ver ele lutando contra o cara que vai fazer isso com ele.
Exato, exatamente.
Entendeu?
Eu conversei com o Tanquinho, que é o professor de jiu-jitsu do Sean O'Malley, aí eu me deu uma especulada, falei, como é que é o Sean dele? Ele falou, cara, o Sean dele é bom, é que a gente não teve a chance de ver ainda, entendeu? Mas o Sean dele é muito bom, treina com o Tanquinho faz acho que 8 anos, cara. Entendeu? Ele fala que ele tem um jiu-jitsu afiado. E o moleque
eu acredito.
E ele fala que o moleque é dedicado, entendeu? Ele fala, o diferencial desses caras, a gente fica vendo, o hype, eu falo, não é hype, cara. Esse moleque treina duro faz 8 anos, entendeu? E ele tá aparecendo agora, entendeu? Mas o moleque tá lá, treina duro, vai... Treina no Arizona, cara. Viaja para Arizona para fazer chão, cara. 2, 3 vezes por semana. Bicho, é foda, tá ligado? Então não vem por acaso. Não vem por acaso.
É lógico. Lógico que não.
A galera não.
Todo mundo que tá nesses eventos grandes aí, tudo batalhador.
Exato. Não tem ninguém com sorte, né? Nossa, que sorte que você deu de entrar no UFC, né, cara? É. Valeu.
Se tem, os caras já tratam de expulsar na porrada, porque não é fácil.
Não dura, né? Exatamente.
Se manter é muito mais difícil do que entrar. Se entrar já é difícil, se manter mais ainda.
É verdade, é verdade.
Danilão. Nós estamos falando do Dominique Cruz agora aqui, que é um cara que disputou o cinturão vago ali, aí perdeu.
Uhum.
Aí depois, se ele vem de uma derrota agora, perdeu pro John Jones, perdeu pro Blaskovic, se ele perde agora essa luta,
Dominique Reis. Ele
disputou o cinturão pra...
Dominique Reis.
É, Dominique Reis.
Eu tô tentando acompanhar assim, eu falei, ué, mas meu cérebro...
Não, desculpa, desculpa.
Então, Dominique Reis. Exatamente, o cara vai de...
205, é o light heavyweight.
Pra ser cortado em 1 ano e meio. Uma loucura, né?
Então, cara? É complicado. Você vê como é que é difícil se manter. É dureza.
É verdade. É verdade mesmo. É, uma derrota contra um Prochaska da vida aí. O cara vem pra uma outra luta precisando vencer a qualquer custo, cara. Porque com aí certeza. Vai ser 5 derrotas seguidas. O cara não fica no evento. Não sobrevive.
Não fica.
Não sobrevive. É uma loucura, né?
Não.
Irmão, vai descansar, vai almoçar. Obrigado.
É, vou comer aqui.
Porra, eu tô com fome,
porque eu cheguei do treino drenado, não tava com fome. Agora eu tô com fome, bicho.
Porra, falamos pra caralho, meu irmão. Mas, porra, obrigado demais, cara. Bom treino, obrigado, boa semana aí pra você. É, vai pro ar daqui a pouquinho, daqui 2 horas tá no ar nosso episódio, assiste lá.
Legal, posso lá pra eu repostar?
Vou postar, certeza.
É, que aí eu reposto, faço as propagandas.
Obrigado.
Aqui.
E essas foram as notícias do dia com Danilo Marques.
Você sabe que eu sou repórter, né? Formado em jornalismo, não é repórter.
Não é repórter, é jornalista.
Ué, que tesão, Damião.
Que demais. Nozão, pô, cara, um beijo aí, boa semana, bom treino. Vamos com tudo, torcer pro Kelvin. A gente vai falando Obrigado. No meio da semana, e de repente a gente bola alguma coisa, vamos ver, tá bom?
Fechou.
Os
Irmão, obrigado.
Irmão. Pô, obrigado a você.
Valeu.
Valeu.